parece milagre, mas é Cif Limpeza Milagrosa. Remoda a sujeira difícil, sem esforço.
Oi, eu sou a Bela Gil.
Oi, eu sou a Gabriela Prioli.
Oi, eu sou Larissa Luz.
Oi, eu sou a Astrid Fontinelli e esse é o podcast do Saia Justa.
Salve, salve, meu Brasil! Saia Justa ao vivo, são 10h22 aqui em São Paulo. Eu, Bela, Gabi, Lari, estamos muito felizes porque hoje a gente recebe a jornalista, apresentadora, mãe de 3 gêmeos, madrasta de 4, brasiliense, workaholic, que é uma brisa do cotidiano, Poliana Brita!
Obrigada, menina!
Gastei toda a minha caixinha de R's agora com você. E pela segunda vez, quando você entrou aqui, eu falei, ih, déjà vu, já vi essa cena. Claro que eu já vi, ela já esteve aqui no sofá.
Em 2019, eu acho, porque a gente veio falar de, eu vim falar de Mulheres Fantásticas e eu acho que foi logo que estreou. É. O quadro tá há 4 anos.
É.
Ai, essa voz dá um quentinho no coração, me lembra do domingo, não é?
Mas não é domingo, não, gente, quarta-feira, ainda tem quinta, ainda tem sexta, tem muita coisa para rolar ainda. E é na brisa do cotidiano que a gente começa a nossa conversa. Um assunto que poderia até virar série, Pequenos Favores, Grandes Furadas. Eu adoro esse nome. Por que que, às vezes, pedidos de parentes, de amigos, podem se transformar num grande trampo na nossa vida? A pergunta é como vocês lidam com isso. Por favor.
Eu sei dizer não.
Não sabe dizer
eu
não.
Eu sei dizer não.
Ah, sabe.
Eu sei. Mas se a pessoa pedir com muito jeitinho, eu tenho dificuldade.
É.
Assim, não tem um ditado que fala assim, o que que você não pede sorrindo, que eu não faço
chorando? Que eu te faço sorrindo.
É,
o que você não pede chorando?
O que eu não pede chorando, que eu não faço sorrindo? Esse mesmo. Então, assim, se a pessoa vier com muito jeitinho, aí eu tenho uma certa dificuldade, assim. Mas, em geral, eu aprendi com a vida a dizer não. Eu acho que eu digo não quando eu preciso dizer.
Mesmo.
Preciso de aulas.
Demais.
Pô, gente, eu acho que sim.
Eu acho que eu sou uma pessoa que eu falo, que eu sei falar sem nada. Porque é muito difícil. Eu consigo. Mas eu tenho muita dificuldade.
Então, eu disse que eu consigo.
Eu consigo numa margem que eu gostaria de diminuir.
Conseguir não é não sofrer pelo não que já foi dito, né? A gente diz, eu também digo, mas a gente sofre, porque é difícil.
É porque às vezes você não quer dizer o não, mas você precisa.
Às vezes você quer muito, que você não quer que a pessoa fique magoada. O não você quer muito dizer, porque é aquele pedido, pô, não quero
que...
não.
É. Não, então ao contrário, Gabi. Às vezes você... Assim, você não quer dizer não para aquela pessoa, você queria poder dizer o sim, sim, mas ele vai te inviabilizar de alguma forma.
Tá.
Aí é que tá a questão. É. Eu acho que foi aí que eu aprendi a dizer não.
Eu também.
Quando eu comecei a pensar que eu tava me fazendo mal, quando eu tava dizendo sim. Aí eu falei, então não tô sendo solidária, porque eu gosto de pensar no princípio da solidariedade, e a solidariedade é troca. Ah. Troca justa.
Claro.
Então, se eu tô fazendo mais do que eu tô recebendo, fazendo além, eu não tô sendo solidária.
Então.
Eu preciso pensar em mim também.
Mas aí, às vezes, esse equilíbrio não dá para você estabelecer com a outra pessoa. Por exemplo, a gestão das nossas carreiras. Imagina, todo mundo aqui tem um monte de coisa para fazer. Aí chega alguém, te pede um favor, queria contar com a sua participação em sei lá que coisa que a pessoa está lançando, fazendo, acontecendo. Você queria poder ajudar, mas se você for lá, você deixa de fazer para você. Então, mas eu acho que o difícil, não é que não tem troca. A pessoa te daria se ela pudesse te entregar alguma coisa. É que você precisa privilegiar, colocar a sua satisfação em primeiro lugar. Eu acho que a gente foi muito ensinado que colocar os nossos desejos em primeiro lugar é errado.
É egoísta. Sim,
porque é uma educação da mulher, principalmente, de que a gente deve servir.
Você acha que mulher tem mais dificuldade para falar?
Acho não. As pesquisas mostram isso, né?
Eu acho que isso está atrelado a uma outra coisa. Qual é a nossa capacidade produtiva? Porque, às vezes, a gente diz muito sim... Porque são tantos tentáculos, como eu costumo dizer.
Eu falo os pratinhos.
É, assim, que você vai dizendo sim. Quando você diz não, é porque realmente não sobrou nenhum bendito de um tentáculo para alcançar aquilo ali, né?
É, no meu caso, assim, vocês já sabem, Poliana, eu tenho muita dificuldade em dizer não. Tinha, na verdade. Inclusive, eu quero mandar um beijo para todo mundo que está recebendo os meus nãos. Faz parte
do seu processo evolutivo.
Não é por mal. Não é pessoal, é por tratamento psicológico. que eu preciso.
Questão de saúde, mas... né? Mental.
Exatamente. E que isso inclui também a dificuldade em negar favor, porque, para mim, está muito relacionado à dor em dizer não. Para mim, dói muito. E eu descobri recentemente essa questão da dor social, que é muito relacionada à dor física. Né? Tem uma pesquisadora, porque o que acontece? Quando a gente somos seres humanos e somos animais sociais, a gente precisa conviver com pessoas, famílias, grupos, para a gente garantir a nossa sobrevivência. Então, quando a gente se sente ameaçado, ameaçada de ser expulsa do grupo, tipo um cancelamento, um bullying, a gente sofre isso dói. E a gente sofre com isso, e esse sofrimento, ele gera uma mudança no nosso comportamento para a gente ser aceito, para a gente ficar ali, se comportar da maneira como os outros vão nos aceitar. Só que isso é biológico, só que não necessariamente é o melhor para a gente fazer, que é o que eu estou mudando no meu comportamento. Eu tenho isso de uma maneira muito instintiva, mas eu entendi que não precisa ser assim. Gabriela, minha inspiração... Gabriela aqui, agora Poliana, mas aí o que eu acho muito interessante, que me impressionou, foi uma pesquisa de uma neurocientista social americana da Califórnia, que ela pegou dois grupos, né, de pessoas e deu 1 grama de analgésico para um grupo por 3 semanas, e o outro grupo tomou placebo. No grupo que tomou analgésico, eles experienciaram menos sofrimento pela rejeição do cotidiano. Então, o que acontece? O nosso corpo processa a dor social da mesma forma que processa a dor física. Quando você termina, você rompe uma conexão social, uma conexão interpessoal, um relacionamento, dói que nem você quebrar um braço. Então, isso me fez entender que a minha dificuldade em dizer não estava... na proteção minha de não querer sofrer. Eu não quero sofrer, eu não quero sentir dor. Então, eu prefiro falar não, porque eu não sofro.
Prefere falar sim.
Não, você prefere falar sim.
Eu prefiro falar sim, exatamente.
Uhum. Agrada o outro.
Agradar para não sofrer, para não sofrer essa rejeição.
E isso que a Bela fala é muito importante, inclusive com todos os dados que você traz, porque às vezes a gente se ilude, né? Quando a Poliana fala, eu consigo dizer não, a Astrid fala que consegue, a Lari também disse.
Não que seja fácil,
sim,
tá?
Sim, uhum. É justamente
isso. E é uma
isso.
conquista, né? É. Você sim. aprende ao
porque
longo
quando...
da vida.
E eu muitas vezes...
Eu tô chegando lá.
Eu muitas vezes falo que eu consigo dizer não, e as pessoas acham que eu tô falando que pra mim é fácil. Não, não é, é sempre difícil. E aí eu acho que a solução tá no que a Lari trouxe. Eu diria que... talvez menos que a troca, mas no equilíbrio...
Equilíbrio. Quando eu falei de troca, eu falei sobre isso, sobre
na
equilíbrio.
Na atenção que você dá para o outro e na atenção que você dá para você.
É.
Sabe, não esperar que o outro te dê algo em troca. É. Mas é você se cuidar do mesmo jeito que você
e
cuida do outro.
E tem uma diferença...
As pessoas esperam, você não acha, não?
E tem uma diferença entre esperar, cobrar, tomar e se disponibilizar a receber. Eu acho que às vezes a gente confunde um pouco. Porque uma coisa é você querer tomar, você querer coisas em troca, você querer... Outra coisa é você estar disponível para receber. Já reparou quando se fala obrigada, todo mundo fala de nada, é sempre assim. E tem uma diferença entre solidariedade e caridade. Inclusive, depois eu vou deixar no meu Instagram um vídeo de um cara que fala sobre isso, muito interessante. Porque na caridade você só doa. E na solidariedade, realmente, tem um equilíbrio. Essa é a palavra, na troca. É uma troca justa. E eu acho que a gente, às vezes, não se permite receber de volta.
E até a nossa palavra de agradecimento é estranha. Obrigada. Não. Né?
A palavra já é estranha. E o de nada também é estranho.
Mas o de nada... Desculpa, Cid.
Não, vai.
Não, é que o de nada... Às vezes, os meus filhos querem alguma coisa. Mãe, obrigada. Eu falo, com prazer.
Recebe.
Pra mim.
Recebe a gratidão.
E como às vezes é difícil dizer um não pra um filho, né? Mas eu acho que é mais difícil.
Fundamental.
Sim, assim, aí às vezes, assim, quando é uma coisa assim, aí eu falo, olha, eu queria muito te dizer um sim. Eu queria muito. E eu te digo vários, mas agora eu vou ter que te dizer um não. E às vezes, por minha causa, porque eu preciso de um momento e de um espaço, que se eu disser um sim pra ele, eu vou me privar daquilo pra atender a ele e eu não posso.
Agora eu quero ver na prática como esse negócio... tá funcionando. Você de casa também pode contar pra gente os piores favores que você já teve que fazer, só usando a hashtag SaiaJusta no GNT. Vou lançar aqui algumas situações e vocês comentam se ficam no time não me peçam força, Bela, ou faço de boa, tá bom? Não me peçam, foca. Não me peça.
Tá. Tá.
Me deixe fora dessa. Ou, imagina, faço de boa. Vou botar os óculos.
O problema é que é um extremo ou outro, né? Não,
buscar no aeroporto assim, de madrugada, na verdade, qualquer hora.
Não me peça.
Não me peça. Não me peça.
Mas eu vou.
Ó,
olha,
não.
A não ser que seja filho, né?
A não ser que seja filho voltando do intercâmbio, né, amor?
Eu pago um motorista pra buscar.
É, lógico.
Não me peça, mas eu vou, pra mim, me pegou de um jeito assim especial. Não me peça, mas eu vou.
Me avisa,
é tem, mas acabou. Tipo,
não, eu
vai, Lari.
É, tô aí, não me peça, mas estarei lá.
Jura?
Eu sou contraditória porque eu não me peço, eu mando motorista, mas eu peço pra me levarem.
Polly falou que buscaria filho. Você?
Não, mas eu dou um jeito de alguém buscar.
Olha lá, que nem eu, mando entendeu? Motorista.
É, não, é verdade. Eu arrumo um taxista amigo, alguém que... Tá. Mas eu, Poliana, e lá
é importante é resolver,
não é?
Eu acho, é. Não, não,
e buscar... E quando outra mãe pede pra buscar em festa, gente? 3 horas da manhã?
Tudo bem, que você um dia pode pedir também pra mãezinha buscar o seu também... Rede de troca, cadê o equilíbrio?
Chato, mas aquela noite que você tava planejando ser a sua...
Gente, o equilíbrio é muito bom, porque é senso de comunidade.
Eu tenho uma ótima pra Gabi. Gabi tá embarcando amanhã pra Nova York. Trazer encomendas da gringa, do free shop, assim, da gringa.
Eu trago, eu tenho um primo que uma vez me pediu pra trazer granola.
Querida, Gabriel tá calçando 45.
Granola da gringa?
É, não, 45
Gabriel
não.
Gabriel tá calçando 45. Traz 2 pares de tênis
45
pra gente.
Não dá. Mas eu tenho agora um amigo que me pediu pra fazer um anúncio na Times Square pra eu ficar lá parada pra tirar foto. E eu vou.
Não, aí tudo bem, é legal.
Ah, ele vai... Ah, tá.
Você... Foi amigo?
Gente,
Poliana.
Amigo não, amigaço.
Você traz?
É, ele é bem meu amigo.
Você traz?
Olha, eu trago e meu irmão, Frederico.
Você tá pra viagem marcada?
Não, agora não, mas estou de olho na da Gabriela.
Traz
não, meu irmão
traz
Frederico,
pra qualquer
trouxe pra ele.
Redação do Fantástico, não, parente.
Não. Assim, eu, em geral, as pessoas...
Tem que trazer pra 3 filhos,
pensa o seguinte,
enteados.
Só pede quem tem mais intimidade, certo?
Não.
Nanina, não. Aí é que mora o problema.
Então, bebem. Então, talvez eu saiba mesmo, às vezes, dizer não. Porque só me pede quem tem intimidade. O meu irmão já trouxe pra ele gosta de fazer coisa de marcenaria. Frederico. E aí ele já trouxe máquina, negócio...
Pesado
de, não,
cacete.
Negócio de, sei lá, de serrar
tipo
madeira,
tipo,
sei lá.
Negócio madeira, serrote.
Trouxe agora pra ele fechadura. Ele tá construindo.
Fechadura.
Trouxe fechadura.
Colaborou.
Gente, eu não trouxe
colaborou
nada
legal.
Do Saia.
Instrumento de trabalho.
Você não trouxe? Olha,
não.
A gente tem um pacto aqui. A gente tem um pacto aqui. Todo mundo que viaja pra gringa tem que trazer aquele chocolatinho marromeno do Free Shop.
Lá no Fantástico também. Aquela caixinha.
Ele não trouxe. Mas a Gabi...
Nossa, até a diretora falou no meu ponto. Mas a Gabi, eu vou trazer 2
Você não
dessa
trouxe?
Vez.
Não,
olha!
Sim.
Não esquece de mim, hein? 70%, cacau.
Porra, ainda tem que trazer dos tipos, gente.
Não, pode ser o corte dela.
Acabou a lista, mulher.
Alguém que é branco?
Só começando.
Não vai ter tempo.
Essa é boa. Essa eu já me ofereci.
Da quê?
Cuidar de bebê pro Vale Night de casal amigo.
Muito. Topo.
Oh, bom saber,
topo.
Hein?
Topo. Amo. Amo.
Eu já me ofereci pra você.
Cuidado, pode vir 3.
Isso ninguém me pede. Isso não é coisa que ninguém me pede.
Eu só não sei se eu vou deixar com a Bela, que a criança vai voltar comendo só macrobiótico.
Você vai me agradecer.
Bom, eu sei.
Ajudar na arrumação da casa nova da amiga.
Adoro.
Peguei no verde.
Adoro.
Perdeu a oportunidade pra tua casa,
amo.
Né?
Oh,
gente, se eu soubesse 4 andares...
Amo.
Adoro.
Gente, chamado, Larissa.
E a quantidade de caixa.
É facílima.
Eu tenho a minha melhor amiga, nem ousou me pedir pra vocês, né?
Nossa, gente.
Adoro.
Eu já ajudei
quem
lugar.
Tava
adoro.
Separando. Sabe? Desencaixotar, assim.
Ah, mas aí a energia não é tão bacana como aquela de quem tá chegando numa casa nova, né?
Não, gente.
Levar amigo ou parente pra fazer endoscopia, porque demora muito, né? Até bater aquele líquido
levo
todo
também,
lá.
Levo. Sabe que uma das primeiras coisas que o Thiago fez comigo foi me acompanhar.
Peraí, só um instantinho. Todo mundo... Ela falou levo. Lari falou levo.
Levo, né?
Você me dá um monte disso.
Ela leva, né? Puxa.
Eu já levei.
Olha lá, tá me levando, hein?
Gente, a pessoa vai fazer um exame, você não vai levar o parente no exame?
Não, esse exame específico.
Ai, gente, pelo amor de Deus.
Eu já
gente, mas a minha mãe tem 2 filhos, não pode comer irmão, por exemplo?
Não, mas sabe o que
não,
me dá agonia?
Não é mãe,
da mãe, né? Nem do amigo, é da mãe.
Eu levo.
Mas, Gabi, eu fiquei assustada.
Mulher,
Gabi, ela ela responderia a mesma coisa. Eu sou filha dela, não nego, não.
Não, mas sabe o que me incomoda na endoscopia? É a anestesia. Não, a anestesia é que a pessoa fica muito grogue. E ela começa a falar coisas que, às vezes, você não tá afim de ouvir.
Que pode ser muito bom, você pode gravar.
É, pode ser muito bom, mas pode ser muito ruim.
Mas, Bela, alguém tem que encarar essa função.
Eu tô impressionada que você foi com o Thiago no começo.
Ué, tá? Fazer o quê? O namorado dela?
Não, mas não sei. Você fala loucuras.
Na alegria, na
tristeza.
Hã? Não. Aí tinha que dar carona pro filho dos outros.
Nossa, dar carona pro seu
claro.
Filho é difícil.
Não, aí a pessoa tem um. Aí tem que dar carona pra mais três.
Dá pro que couber.
É, mas tem mãe,
era você.
Amiga que encara. É. Ah, se eu dou também carona. Ah, mas é que às vezes não cabe, né? Mas eu dou. Mas eu peço o taxista amigo. Eu tenho seu Ari, ó.
Seu Ari.
Seu Ari de madrugada.
Seu Ari.
Seu Ari.
Seu Ari é tudo. Ficar com o pet dos outros.
Aí
feriado.
Já não vou poder.
Nem me pedem.
Isso nem me pedem. Podendo colaborar por questão de saúde.
Eu não posso dizer que não ficaria, porque peço muito, né? Que o Bolt fica sempre... Na verdade, as pessoas... Minha mãe vai pra minha casa e
fica... Bolt fica onde, quando vocês saem?
Em casa, porque hoje em dia fica... Ah, o Bolt, minha mãe que muda pra minha casa. Mas o Bolt já ficou muito na casa da minha mãe e do meu irmão. E eu fico com o pet dos amigos. Se o pet dos amigos for educadinho, que nem o meu cachorro. Que faz xixi no lugar... Tarará,
tarará. Aquele tapete no outro dia...
É, então. Aí se for um cachorro vida louca, assim, aí...
Eu não posso continuar porque a ficha acabou, diretora.
Eu fiquei uma cachorro. Vez. Eu fiquei uma vez.
E é um cachorro vida louca.
Mas não deu muito certo.
Bom, alguma coisa faltou aqui, porque pra mim faltou. Eu tenho muita dificuldade de ceder meu lugar no avião.
Ah, isso aí...
Mulher, mas se for uma coisa de necessidade... Eu sou toda organizada. Hein? Eu penso, eu quero sentar ali no tal lugar, que é mais na frente, que é na janela, que é nananã. Aí, quando eu vejo, obviamente, que tem situações e situações.
Pense na minha família, chegando no avião, cada um colocado no assento.
Quando a sua família vai viajar, sua família organiza isso com antecedência.
Não, deve ser mais barato viajar de jato, porque tanta gente...
Cara, mas eu tô falando que eu tenho dificuldade, mas eu faço.
Mas isso pra mim era inegociável.
Mas é muito difícil pra mim fazer.
Isso pra mim era inegociável também.
Eu só faço porque eu sou pessoa pública. Se eu não fosse, eu acho que eu não faria.
Pronto, falei. Não, vou sair do meu lugar, eu marquei esse lugar.
Eu marquei esse lugar com antecedência. Segure sua onda, fique com seu namorado depois, minha filha.
Eu acho que eu sou um pouco poliana, porque uma vez eu também... Isso pra mim é inegociável. Mas por quê? Eu viajo e a minha cabeça cai no corredor, porque eu vou dormindo. Aí eu tenho que ficar na janela pra apoiar.
Meu motivo é
igual
ao seu.
E aí chegou um senhor uma vez, né, e veio com a senhorinha de casal e falou, a primeira viagem dele, ele queria olhar a janela. Aí eu... cedi o lugar.
Cedi.
Ficou batendo cabeça.
A gente não tem como ser... Eu acho que é assim, favor é uma coisa que é... Pra mim é tudo negociável. Você vai ali entender, vai analisar se você pode, se você consegue. Vai olhar a necessidade do outro. E vai realmente achar um equilíbrio para poder realizar. Porque eu acredito muito nessa construção de sociedade em equilíbrio. Assim,
e
que
nessa
a gente
troca,
vai.
Né?
Nessa troca, exatamente.
Quando
você tem dificuldade
troca,
de pedir?
Tudo bem.
Favor?
Eu, na verdade, aprendi a pedir ajuda.
Teve que pedir.
Eu aprendi a pedir ajuda com os meus filhos, tá? Porque. Quando eles nasceram, eram 3 de madrugada. Então, por mais que eu tivesse uma babá na madrugada, a minha mãe, a minha irmã e a Clarissa, que é a madrinha do José, as três se revezavam na madrugada para eu dormir, para o peito encher de leite para no dia seguinte dar de mamar. Então, assim, e eu fui aprendendo a pedir ajuda, mas eu sou uma pessoa que tende a tentar conseguir as coisas...
Te entendo.
Por Assumir mim mesma.
Todas as tarefas.
Mas eu já melhorei. Eu já consigo mais pedir ajuda quando eu...
Até agora, não apareceu uma situação. Porque tem uma situação específica em família que pode dar em conversa difícil. Então, a gente já manda direto para o nosso quadro Mamilos de Saia. Conhece, né?
Ô, Juliana, dá para negar dinheiro para a família?
Dá, até dá. Só que é difícil, né? Aliás, o que com a família é fácil?
E se você também está precisando pedir dinheiro emprestado, essa conversa aqui também te interessa. Vamos ouvir a história.
Oi, pessoal. Eu me chamo Cissa e moro em Salvador. Eu tenho uma família super unida, sabe? A gente está sempre junto, se apoia nos momentos difíceis, um empresta dinheiro para o outro... Só que eu e meu noivo estamos juntando dinheiro para casar. E minha irmã, que vive enrolada com grana, me pediu dinheiro emprestado, porque está correndo o risco de ficar com o nome sujo na praça. E aí, Como é que se nega dinheiro para a irmã?
Ai, Cissa, não é fácil mesmo não, mas como se nega, a primeira coisa é trabalhar a sua culpa. Porque dá aquela culpa, né, de não atender a irmã no que ela está pedindo. Mas se você for para a conversa com culpa, fica muito difícil colocar limite. Então, eu vou compartilhar aqui um mantra que eu sempre uso, que eu acho que pode ser útil para você nesse momento. É você parar e refletir que atender as necessidades dos outros é tão importante quanto atender as suas próprias necessidades. Os seus desejos também importam.
Nossa senhora, mas tem que repetir para ver se entra na nossa
papelzinho.
Sabe, porque eu acho que esse mantra ajuda a gente não só a lidar com a culpa, mas a evitar dar desculpa. Porque é isso que a gente faz, a gente fica dando desculpa, a irmã vai lá e contorna a desculpa, a gente fica num beco sem saída e quando vê, tá lá emprestando dinheiro. Então, Cissa, abre o jogo. Melhor uma verdade sincera do que uma desculpa esfarrapada.
Agora, não é porque não vai emprestar o dinheiro que não vai ajudar, tem outras alternativas. Você poderia, por exemplo, oferecer para sentar e fazer um planejamento financeiro junto, sim, ou conseguir uma renda extra para pagar logo isso, ou ainda até ajudar a renegociar a dívida. Tem outras alternativas.
Eu acho ótimo, porque isso mostra que a Cissa se importa, ela vai atender a irmã, só não exatamente do jeito que ela pediu. Ela quer resolver o problema sem criar um outro para ela.
Acho que dá para falar mais ou menos assim, eu sinto muito pelo que você está passando, sei que é difícil e nesse momento o dinheiro que eu tenho está comprometido para o meu casamento, você sabe, então eu e meu noivo estamos juntando, o que eu posso te ajudar é, por exemplo, vendendo bombom no meu trabalho para você, ou você pode vender aquele violão, qualquer coisa, né, que não tem mais utilidade e ficar com a renda desse violão, o que, que você acha, isso ajuda?
Porque colocar limite não é ser egoísta. A Cissa é tão generosa que ela quer ajudar a irmã a buscar soluções. Cissa, a gente vai ficar aqui na torcida para que a superação desse obstáculo só una mais vocês duas.
É isso aí, um beijo e até o próximo Mamilos de Saia.
Essa é uma saia justa boa, o emprestar dinheiro.
Nossa, olharam assim para mim?
De emprestado, emprestado. Pedir também é muito constrangedor. É, aí fala não, é dificílimo. Falar sim, lá na frente, pode ser um enrosco se você não documentar isso e todo mundo... Dinheiro é um barato que eu acho que brasileiro não sabe lidar. A cara de Larissa.
Mas é engraçado, porque eu acho
Já, né? Não voltou,
já.
Né?
É, entrega para Deus.
Entregou para Deus.
Devo, não nego, você paga quando puder. É. Emprestar dinheiro é complicado, gente. Mas eu já emprestei, é isso, né? Situações e situações. Enfim, pedir a gente pede ao banco.
Bom, tenho duas coisas, assim. Eu aprendi que dinheiro e livro não se empresta. No sentido de que se você emprestar, você tem que emprestar dando, com a cabeça de, tipo, tô dando esse dinheiro, não pensando que você vai receber ele de volta. Então, e eu tenho, ouvindo elas, eu tenho uma questão, eu tenho muito mais dificuldade de dizer não para quem eu não, tipo, para quem não é da minha família, para quem eu não tenho muita intimidade, do que para quem
você tem.
Do que para quem eu tenho. Nossa, agora pensando, é muito mais fácil dizer não para os meus filhos, dizer não para os meus pais, dizer não para os meus irmãos, do que para amigos e conhecidos.
Mas esse é um medo do julgamento mesmo, hein? Porque a tua família, você sabe que te conhece. É.
Acolhe.
O terceiro, não.
Vão gostar de você do jeito que você for.
Exatamente. Então, tem isso também, o medo da rejeição dos outros. Mas, enfim, o dinheiro eu já emprestei, mas com essa cabeça de que não ia receber de volta.
E tem uma questão do dinheiro que não é só o não receber, né? É, como você faz a gestão do teu patrimônio, como o outro faz. Então, você emprestou um dinheiro que, ok, não ia te fazer falta naquele momento, mas aí você olha para a pessoa está, na sua visão, esbanjando. Você vai se ressentir demais, porque o teu jeito de cuidar do dinheiro é outro.
Tem várias nuancezinhas, né? Meu marido emprestou dinheiro pro melhor amigo, o cara não devolveu. Ficaram anos sem se falar, não houve nenhum feedback do tipo, cara, tô mal, não tô conseguindo, mas um dia... Né? Esse dia até chegou, mas ficaram, tipo assim, 15 anos sem se falar.
Nossa.
Porque ficou com vergonha. O dinheiro, eu insisto, o brasileiro lida muito mal com dinheiro. O que você faria se uma irmã te pedisse dinheiro emprestado? Uma boa quantia.
Se eu tivesse, eu emprestava. Eu, na verdade, dava. Eu concordo com a Bela. Tá. Eu acho assim, que se você, naquele momento, tem condição de ajudar aquela pessoa, e aquela pessoa é importante para você, a ponto de você fazer esse sacrifício ali, é isso, você entregue, pelo amor de Deus, tira esse sofrimento da tua vida. Se vai te ajudar, olha, se é dinheiro, eu posso resolver. Uhum. Se você tiver condição de resolver, porque saúde, porque saúde, né, você não tem como ajudar. Mas dinheiro você resolveu ali, e se você conseguir, se for, né, você tem vários degraus aí para avaliar.
E a sugestão delas ali foi muito boa também.
Eu gosto, gostei muito também.
Outro
tipo de ajuda também achei.
Sim. O que aconteceu? Vamos administrar? Posso te ajudar de alguma forma? Vamos botar as roupinhas para vender ali no aplicativo?
Isso é, bem legal, porque aí não é só o paliativo também, né? Você oferece alternativa para que a pessoa se instrumentalize para resolver de uma forma definitiva,
ou seja,
um problema.
Estamos juntas, assim, né? Estamos juntas.
Acho que
no do
caso
jeito
de parente,
que eu...
sempre.
E até porque acho que, enfim, são poucas as pessoas que vão ter disponibilidade para dar dinheiro, entendeu?
É, e o geral, inteiro.
As pessoas estão com as contas mais apertadas.
E também não é toda hora que vão te pedir dinheiro, né?
Assim, mas, querida, às vezes está dando aquele pouquinho que tem, que foi esse caso. Porra, tava juntando o dinheirinho pro casamento. Aí vem uma irmã. É uma situação.
Sim, sim.
Saia justa. Mas a gente sempre tem uma luzinha aqui para vocês. No meu WhatsApp. No meu WhatsApp, não, vamos dar uma olhada aqui no Twitter da gente. Para ver o que está acontecendo.
Sim.
Ou seja, aprender a dizer não, aprender a fazer o favor, aprender a receber,
aprender a multiplicar. Né?
Ouviu o meu
Que foi?
Jordane. Pior do que isso, emprestei o nome da minha mãe para comprar geladeira para uma ex-amiga, que eu imagino que naquela época era amiga. Já viu que deu merda, né?
Não façam isso. Aí, gente, olha...
Prestar o nome...
Deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. Como uma advogada criminalista que exerceu a profissão por muitos anos, o que tem de filho que se lasca por causa de pai, de esposa que se lasca por causa de marido? Não façam isso. Não entreguem o nome de vocês pra ser laranja de ninguém. Não pode fazer isso, tá? Pô, por favor.
Menina, mas eu tô aqui com o dedinho gritando. É tudo igual.
Não,
Robson, me emprestei dinheiro pra duas amigas. Até hoje não recebi o dinheiro. Nenhuma justificativa, que é aquilo que eu tava falando. Edilana. Já emprestei sim, sempre dá briga, porque nunca me pagam. Mas como é irmão, acabo perdoando. Mas tem o estresse, né? Valéria Bento. Já emprestei e deu muito chabu. Leiliane Oliveira, deu briga, perdi uma amiga. Dinheiro, gente, é babado. Dinheiro é babado. Daqui a pouco a gente conversa sobre rivalidade, parceria e mulheres fantásticas. Você tem alguma história de rivalidade entre mulheres para contar? Mas, principalmente, como é que você desenrolou? Conta pra gente usando a hashtag SaiaJusta no GNT, que a gente volta já. Super! Estamos de volta comigo, Lari, Gabi, Bela e Poliana Brita. E sempre cabe mais um aqui no Sofá Rita Lee que a gente adora. Você. Cabe você que está participando via Twitter na hashtag SaiaJusta no GNT. E a nossa convidada acabou de estrear no Fantástico a nova temporada do Mulheres Fantásticas. Levar reconhecimento às mulheres, como acontece nessa série, é lindo. Trabalho maravilhoso da Poliana, de uma equipe fantástica também. Mas e no dia a dia? A gente consegue mesmo dar espaço para as mulheres sem se sentir ameaçada? Boa pergunta.
Eu acho que esse foi um processo de educação pelo qual a gente passou. Porque nós, a princípio, fomos educadas para rivalizar, né? A mulher que está ao teu lado, ela está querendo te passar a perna, de alguma forma. E eu acho que a gente entende... E olha como é, né? Eu mesmo vou fazer um parênteses aqui. Assim você tira a força que a gente tem junta, né? Porque quando a gente, quando a gente se une...
Tem para ninguém.
Sim, não tem para ninguém, né? Então, quando você coloca as mulheres em situações de rivalidade, alimenta, semeia a discórdia, vamos usar uma expressão antiga, você enfraquece.
Claro.
Aquela potência que pode surgir dali. Então, eu acho que a gente aprendeu muito. Assim, eu penso em mim criança e penso em mim hoje com quase 48 anos. E, nossa, que descoberta incrível é a de ser parceira das mulheres.
Total. Assim, hoje, eu, bem mais velha que você, com 62, eu já começo a ver a geração vindo, outras gerações vindo. Eu vejo meninas. que vão brilhar em programas de televisão. E eu fico amarradona.
Você sabe que eu ensinei.
Fico muito feliz de ver, de verdade. Semana passada teve aqui a Tati.
Ah, eu assisti.
A sensação que eu tive, a Tati Machado, a sensação que eu tive foi de estar vendo uma menina que muito provavelmente me viu quando criança na televisão e agora vai ter um futuro brilhante. Eu não sei se mais jovem eu não ia ter medo, né? Daquela concorrência, o medo da rivalidade, medo do meu lugar. Não sei, porque é quase que instintivo. Porque é cultural, a gente aprendeu. Mas hoje, com 62, só aplaudo. E aí eu gosto de aplaudir mulher. Hoje eu vi na escada, cruzando a escada rolante de shopping, três descendo, e aí uma... Só ouvi essa frase... Não existe mulher mais sensual do que aquela. Ela é um escândalo de linda. Eu fiquei tão contente de ouvir.
Ah, é.
Né? O reconhecimento da beleza, do talento de outra mulher, porque né, não é exatamente assim que a gente conquista o nosso espaço.
E porque a gente se inspira mutuamente, né?
É.
É uma troca. Olha vocês aqui. Né? Vocês se inspiram. Vocês inspiram as mulheres que estão assistindo. Assim. É uma troca... tão maravilhosa, eu me inspiro nas minhas amigas, elas se inspiram em mim, e assim a gente vai com muita força, a gente é muito mais forte. Sim. Junto. Não. Exatamente. É demagogia, é experiência.
É que acho que numa sociedade dominada por homens, eles né, querendo deter o poder, a instigar a rivalidade entre as mulheres é uma ferramenta, uma arma que eles têm, porque a gente fica aqui discutindo, né, se debatendo, batendo cabeça, enquanto eles estão lá dominando tudo. Então, acho que é uma forma de manipular também, de estratégia, totalmente estratégia. Só que eu acho que a gente está num momento histórico que a gente entende o valor da sororidade, da solidariedade, da união, exatamente isso que você falou. A gente... juntas, a gente, né, somos mais fortes e não necessariamente o brilho de uma vai apagar o brilho da outra. A gente entende que a gente precisa dar a mão para correr junto. E o que eu acho que é importante nesse assunto... Desculpa, Lari. Desculpa,
não, pode falar.
Mas é importante nesse assunto é a gente discernir, assim, achar a diferença entre a rivalidade... construída, rivalidade por pressão social, por estereótipo, e a rivalidade pessoal. Porque eu acho que, assim, a gente pode ser rival de uma mulher, digamos assim, mas a gente precisa entender por quê. Por que a gente é rival? Porque é uma construção social ou essa pessoa realmente, essa mulher realmente é babaca, ela é má, ela... Então, eu acho que esse é o ponto, da gente não cair no jogo de... Por exemplo, eu vejo isso muito com mulheres casadas com homens que tinham ex... Que tinham uma ex. É uma rivalidade num nível que, assim, não precisa. Eu acho que, principalmente quando essas mulheres têm esse ex-casal, tem filhos. Você passou por isso. Eu não sei como é a sua... né, relação, mas eu acho que é muito melhor as mulheres se unirem até para o bem-estar da família, para unir a família, mas enfim, essa eu acho que é uma questão que a gente precisa entender, se a rivalidade que a gente está vivendo na nossa vida profissional, afetiva, pessoal, enfim, é de uma construção da sociedade ou se é pessoal mesmo, porque tem mulher má, mulher é ser humano também. Tem testosterona.
Eu queria concordar com todas as mulheres, não somos iguais, né? Não somos... Mas eu sinto que a gente, de uma forma geral, vive uma lógica de escassez que faz com que a competição seja frequente. É como se só tem um lugar, só tem um espaço, só tem... não tem homem, não tem emprego, não tem o que é suficiente, então vamos disputar. E isso é completamente errôneo, assim, porque... a lógica da escassez vai levar a gente à escassez. Se a gente pensa em abundância, se a gente pensa em compartilhar, em abrir espaço para que tenha mais lugares, para mais mulheres ocuparem esses lugares ao invés de disputar, todas nós ganhamos, né? Então é muito mais inteligente a gente pensar em criar esses espaços para que outras cheguem do que ficar competindo, até porque assim, competência não é tudo, assim, Gabi é super competente, vão ter outras advogadas competentes, mas só você é você. Só você é você.
Cada um tem a sua história.
Cada uma tem a sua história, cada uma tem o seu axé, cada uma tem a sua qualidade específica. Então, a gente não vai competir com isso. Quando você fala, pô, eu achei lindo que eu vi ela ali e não me senti ameaçada. Claro, você é a Astrid, você vai ser sempre a Astrid, vai ter o seu lugar. E ela vai ter o dela, sabe?
Mas isso, né, foi tão construído, olhando para você, eu lembro de a indústria musical, desde os anos 50, as grandes cantoras de rádio, era tudo armado para serem inimigas, brigadas, né? Emilim e Marlene, elas eram amigas, mas para o grande público se estimulava uma competição ali entre elas.
É,
e isso foi
gosta.
indo. Ivete, Cláudia Leite, assim, se a gente for falar, tem milhões de exemplos aí. Tudo arquitetado
para ser assim,
para a gente se inspirar nessa rivalidade. Errado.
Eu acho que é interessante o que a Bela fala para a gente pensar sobre se a nossa rivalidade é construída ou se ela decorre de um posicionamento, da postura da outra pessoa, é a gente pensar em qual é o nosso pressuposto. A gente parte do pré-julgamento de que a gente não vai gostar daquela mulher ou a gente espera conhecer a outra mulher para aí então decidir se a partir do comportamento dela a gente não gosta. Então, se você já parte do pressuposto de que a mulher que você nem conhece é sua inimiga, isso é um problema e isso é uma construção social dessa rivalidade a partir da escassez de espaços. Eu sinceramente acho, e eu vejo as mulheres com quem eu converso, eu falo muito sobre esse assunto, que a gente ainda está num lugar de rivalidade como o geral e de sororidade como norte. Então, a rivalidade feminina ainda é uma realidade na nossa vida. Quando a gente vê mulheres muito importantes que passaram por esse sofá, a gente vai para os recortes nas redes sociais e os comentários pejorativos são essencialmente de outras mulheres. Quando a Bela posta uma foto nua no Instagram dela e a gente olha os comentários mais grosseiros e pejorativos e geralmente os comentários são de mulheres. E o que eu acho que a gente precisa pensar de verdade é que quando a gente coloca um limite na vida da outra, quando a gente ofende a outra, a gente acha que a gente está fazendo mal para o outro, mas a gente está colocando um teto na nossa existência. Quando eu entrei na TV, uma coisa que me levou para a minha infância foi quando eu era pequenininha, eu gostava muito de saia de tule colorida, roupa grande, a minha mãe me deixava usar. E a mãe das outras crianças que moravam no meu prédio não deixava. Então, as meninas que não podiam usar as roupas que eu usava, roupas que elas queriam usar, se ressentiam da minha liberdade e me atacavam por isso. Quando eu estreio na TV e uso as minhas roupas e falo o que eu quero falar e sou muito livre na minha maneira de ser, eu percebo que isso incomoda muito algumas outras mulheres que se ofendem de fato com esse meu jeito de viver a minha vida plenamente com liberdade. E eu sei que é porque nós fomos convencidas durante muito tempo de que a gente tinha que se submeter. E aí a história que a gente conta pra gente quando a gente se submete e vive uma existência menor do que poderia ser, é que aquela é a única maneira possível. Aí a gente olha uma outra mulher quebrando essas barreiras, fazendo o que quer fazer, e aquilo dói na gente. Mas quando a gente aponta para outra e tenta colocar um limite para a existência dela, o que a gente está fazendo é reforçando o limite que pesa sobre nós.
Eu acho que o pulo do gato aí, Gabi, é a gente entender, e esse é um processo de educação para todas as mulheres de todas as gerações, em que aquilo que alguém faz, que uma outra mulher faz, que você não faz e você gostaria de fazer, é para você motivo de inspiração.
Exato.
E não de competição. Porque eu posso olhar a Astrid e falar, nossa, Astrid, você é incrível nisso. E em vez de invejar isso como se isso fosse um fracasso meu, eu me inspiro na tua potência para eu me elevar. Porque eu posso ser bacana em pontos que você é bacana também.
Claro.
Mas é um processo... É um processo, não é assim.
E além ainda, Poliana, você pode olhar para a trajetória de uma mulher e dizer, eu não quero nada daquilo, mas eu quero que ela possa querer e que ela possa fazer. Eu não quero usar aquela roupa, mas eu quero que ela possa usar, porque ao reconhecer o direito dela de usar a roupa dela, que eu reafirmo o meu direito de usar a minha.
E isso
é o reconhecer o seu direito de construir a sua trajetória, que eu reafirmo o meu de construir a minha, ainda que elas sejam absolutamente diferentes.
Olha, você de um jeito diferente, desculpa, Lari, você acabou respondendo, que eu, né, tenho uma menina aqui, uma jovem senhora, que ela não fala o nome dela, é dona de casa de Diadema, que fica fazendo uma provocação. Mas será que existe amizade verdadeira entre uma mulher de direita e uma mulher de esquerda, entre uma mulher evangélica e uma mulher católica? O mundo dos anônimos dela, né, é um mundo real. Vocês vivem em bolhas. Eu tenho amigas evangélicas.
Mas você vive numa bolha. Ou como ela chama?
Na bolha.
Como ela chama?
Não tem nome. Dona de casa de Diadema.
Dona de casa de Diadema. Se a senhora é evangélica e não conversa com a moça católica, se a senhora é de direita e não conversa com a moça de esquerda, é a senhora que vive numa bolha, oxe. Que a gente rompe a bolha quando a gente convive com gente que pensa diferente
porque
da gente, minha querida.
Esse é o grande barato. A gente pensar diferente, se vestir diferente e não querer criar atrito. É querer criar
harmonia. Quando a gente invoca.
E tem outra coisa também, respeitar, não precisa ser melhor amiga,
não.
Não
é amiga de infância.
A questão é, você respeita a escolha da outra? Você agride? Porque eu nem gosto dessa palavra tolerância, que quando falo intolerância, eu não gosto, acho ruim. Acho que respeito é a palavra. Se você pensa diferente, você pensa diferente, você escolheu uma religião, você escolheu um caminho.
Não precisa gostar,
vai gostar, não precisa ser melhor amiga, não precisa ir pro culto junto, não.
A liberdade só existe na coerência. Se você quer ser livre para viver as suas crenças e para viver os seus desejos, é imprescindível que você defenda o direito do outro de viver as próprias crenças.
Isso eu ia falar.
Mas isso extrapola a questão de gênero também, né, Gabi? O que a gente vive hoje, assim, às vezes as pessoas não conseguem enxergar o outro na liberdade, no direito de existir e de ser e de pensar e de amar como ele próprio quer ter.
Não dá para ser liberdade só para mim, né?
Eu acho que a dificuldade está muito no fato de que também para isso, para você deixar o outro viver de uma maneira livre, como a Gabi estava colocando, você precisa assumir a sua vulnerabilidade, as suas fraquezas. Isso é muito difícil para as pessoas, do tipo, não tenho coragem de postar uma foto pelada, mas ela postou. Não tenho coragem de ser a mãe que você é. Mas ela é assim. Mas vão apontar para você naquele lugar que muitas vezes é frágil para a própria
pessoa.
É isso
que Poliana falou, entendeu? Do desejo. É. Você desejar o que o outro está fazendo, já se colocando no lugar de que não posso, eu não consigo, então eu tô,
não vai pegar,
tá me incomodando bem, tá? Ela fazer.
E
isso para além de gênero. Isso não atrai boas coisas para a gente. Quando a gente fala de inveja, quando você consegue celebrar a conquista, a vitória do outro, você está naturalmente, instantaneamente atraindo boas coisas para você.
Não, e assim, não precisa nascer sabendo fazer isso,
não,
né?
É um processo.
Às vezes você sente não, aquilo, verdade, aquilo não é bom.
Na verdade, é o processo.
Você sentiu, não é bom sentir. Pô, peraí, vamos mexer nisso aqui.
Vamos trabalhar isso aí.
Por que eu tô sentindo isso? Vamos fazer psicanálise, né? Por que eu tô sentindo isso? Por que tá me incomodando tanto? Onde é que tá batendo?
Vem cá, Poliana, tem um monte de gente aqui lembrando pra esse assunto de Chiquinha Gonzaga. Chegamos onde eu queria.
Maravilhosa.
Obrigada, Vandrei. Obrigada, Tati. Bora ver um trecho, então, das novas mulheres fantásticas. Acho que você, se não viu no domingo, vai se surpreender agora.
Era uma vez uma menina chamada Francisca, mais conhecida como Chiquinha Gonzaga. Nascida no Rio de Janeiro, era filha de uma mãe negra e um pai branco e desde pequena vivia cercada por música. Era tão talentosa que compôs a primeira canção aos 11 anos. Mas aos 16, seu mundo virou. Foi obrigada a se casar. O marido não era um homem bom. Corajosa, se separou e as portas se fecharam para ela porque a sociedade julgava mulheres divorciadas. Chiquinha disse sim para o seu grande amor, o piano. Valente ergueu a cabeça, foi tocar em bailes e deu aulas de piano e teve o talento reconhecido. Firme, brigou pelos direitos autorais de compositores e compositoras. Suas raízes negras a chamaram e ela foi para a luta abolicionista. Vendeu sua música de porta em porta para comprar a liberdade de escravizados. E conseguiu, brilhou, foi a primeira regente mulher do país e compôs a famosa marchinha Oh, Abre Alas. Abra alas como uma garota. Chiquinha Gonzaga, que imensa força criativa e que sabedoria de dizer: pera lá, aqui é meu espaço. O espaço das mulheres que seguem insistindo para serem ouvidas como um socorro, como a Socorro Acioli teve que fazer.
Me conta do seu primeiro personagem que você criou. Você sabe, você lembra quem foi?
Lembro. Era um pipoqueiro na porta da minha escola. O João era sequestrado por umas bruxas. Era bem, bem dramático e fantasioso. Mas eu adorava essa brincadeira de escrever, né? Então, para mim, estava resolvido. O que você vai ser quando crescer? Você é escritora. Mas a reação das pessoas era péssima. Porque isso não é profissão. Você tem que fazer uma profissão de verdade. Vi que se eu não fizesse aquilo, se eu não tentasse, eu podia ficar me arrependendo muito no futuro de não ter tentado. Então, eu me pedi demissão do meu trabalho como editora e fui procurar cursos de escrita.
Até que Socorro esbarrou num livro de Gabriel García Márquez, escritor colombiano que ganhou o Nobel de Literatura em 1982.
Era uma transcrição de um curso que ele fazia todos os anos, no mês de dezembro, em Cuba. Tinha uma vaga para eu mandar, em uma folha, um resumo de uma história que eu iria desenvolver na oficina. E encontrei uma matéria sobre uma cidade no interior do Ceará, que nos anos 80 mandou construir uma estátua de Santo Antônio, que não deu certo. Foi um erro de comando na hora da construção, e o corpo ficou em cima do morro, e essa cabeça ficou no meio da rua. Eu fiquei imaginando o que é que aconteceria com uma pessoa que morasse dentro da cabeça do Santo Antônio.
E aí, quando você chegou lá na primeira aula com García Márquez?
Ele dizia, bom, você falou que essa história tem uma base real. Então, o homem existe, a cabeça você inventou. Eu disse, não, a cabeça existe, o personagem eu inventei. Não, mas não é uma cabeça. Eu disse, não, o que existe lá é uma cabeça. Ele disse, não, eu tô perguntando a realidade. Eu disse, eu tô dizendo a realidade, não existe uma cabeça.
Difícil entender que existe uma cabeça desse tamanho no meio da cidade, né? Entre a oficina e o lançamento, foram 8 anos, isso, né?
Aqui é um lugar, para mim, muito forte e muito, muito emocionante, porque não foi um livro, foi uma grande mudança na minha vida. Essa cabeça transformou minha vida.
Ah, é tão sensacional
é
tudo.
Muito
primeiro,
legal,
a vida de Chiquinha, então, que tipo, ai meu Deus, como eu queria ter conhecido essa mulher, né? Que mulher corajosa, né, Lari?
Sim.
Que mulher grandiosa. E aí essa história de Solange...
De Socorro.
Socorro. Onde Socorro é que tu achou Socorro? Socorro.
Gente, Socorro,
caridade.
Quem me apresentou Socorro foi Braulio Bessa, o poeta. A gente foi gravar um outro episódio de Mulheres Fantásticas e paramos em Fortaleza, eu e Lorena Barbier, que está aqui comigo ali na plateia assistindo o programa, nossa caçadora de personagens.
Tem que caçar.
E aí ele convidou para o jantar na casa dele e a gente conheceu a Socorro e a gente se olhava no meio do jantar, eu e a Lorena, e fazia assim... Mulher Fantástica. A gente tem um alerta de Mulher Fantástica. Ela contou essa história pra gente. Bom, a gente saiu de lá e falou assim, o único problema é como é que a gente vai editar essa história inteira, porque a história da vida da Socorro é uma coisa assim, tem outros tantos elementos, enfim, que ela foi contando pra gente. E, bom, dali ela foi a candidata eleita pra linkar com a história da Chiquinha Gonzaga. E aí veio Renata Chiara, que... compõe esse trio junto com outras tantas mulheres, Daniela Ocampo, Renata Correia, Renata Andrade e aí por aí vai. Mas enfim, aí Renata Chiara falou, e se a gente tentasse a Betânia? Aí a Nossa. Gente, poxa, dá, vamos tentar a Betânia, né? Mas qual vai ser o plano B? E aí para nossa, assim, para nossa surpresa, para nossa, sei lá, nem sei dizer o quê, porque a gente ficou tão encantado quando ela disse sim. De pronto, eu assisto o Fantástico, eu assisto a série e sim, eu vou gravar.
Eu não esperava diferente dela. Porque Chiquinha Gonzaga, gente, abriu alas para Maria Bethânia.
E aí foram as três, assim, foi o nosso trio de ouro que abriu essa temporada, né? Um por mês agora, em outubro, novembro e dezembro.
Próximo de outubro, dá um spoilerzinho, vai.
Ah, o próximo de outubro a gente tem Renée Richards, que é uma tenista trans, narrada por Valéria Barcelos, uma atriz...
Minha amiga.
Vocês conhecem, trans.
Que está em Terra e Paixão agora.
E a história dela vai ser linkada com Faela Maia, que é uma comediante, uma mulher trans também, que faz web novela.
E é sensacional, assim. Eu sou muito, muito apaixonada por esse projeto, assim, pessoalmente, porque ele me enriquece, eu aprendo, eu me emociono. A história da Socorro é muito emocionante.
A gente conhece tanta mulher fantástica, né?
É.
Olha, tem a mulher, viu? E celebrando mais mulheres fantásticas e incríveis, eu quero, né, uma salva de palmas para a terceira Marcha das Mulheres Indígenas, que rolou de segunda até hoje em Brasília. Foram milhares de mulheres indígenas de todo o Brasil que chegaram junto e também mulheres originárias dos Estados Unidos, Peru, Malásia, Rússia e Nova Zelândia. Tudo acontecendo em Brasília, um dos encontros femininos mais importantes da nossa agenda. Emocionante de verdade, pacífico, mas com a firmeza de todas na busca do reconhecimento dos povos originários e dos direitos das mulheres indígenas. E vem cá,
O episódio de dezembro é Chai Suruí, tá?
Tudo. A gente vai mostrar todos. Você tá ligada que é uma parceria, né, gata?
Sim.
É super, tudo aqui.
Apaixonada por essa parceria.
Você tá ligada que eu vou na festa da firma esse ano?
Ah, eu tô te esperando lá.
Porque você tá aqui e eu tô lá.
Olha, vai ser muito bem-vinda.
O match que o Brasil queria.
É o match que o Brasil queria.
Isso aqui, ó.
Não, e você imagina a emoção de chegadas e partidas, né, no Fantástico, assim, pra gente.
É pra ver você chorar.
Eu vou chorar, mas aí eu dou aquela disfarçada.
Vem cá, já planejando tudo pra próxima conversa. Você deixa tudo pra última hora? Pode responder. Tô de olho aqui. Vou te dar um abraço. Porque eu não deixo, não. Conta na hashtag Saia Justa no GNT. Estamos de volta com o nosso Saia Justa, com as minhas minas e a nossa convidada Poliana Brita. E chegou a hora da rodada de Dica Amiga da Semana. Poliana, que a visita começa.
Tá, então eu vou indicar o livro da Socorro Acioli, que vocês viram agora há pouco, se chama A Cabeça do Santo. Antes de entrevistar a Socorro, eu li o livro. E é sensacional.
Eu anotei,
você dá gargalhadas, você se emociona. O livro é muito, muito bom.
É ficção?
É ficção.
Tá. Mas tem a Cabeça do Santo.
Sim,
e
porque...
E a Cabeça do Santo é real, tá lá em Caridade, Ceará.
Sim, a história se passa dentro da Cabeça do Santo. Um sujeito que, para se abrigar da chuva, se esconde num lugar que ele imagina que é uma gruta, mas, na verdade, é a Cabeça do Santo e começa a ouvir as promessas das mulheres para o santo casamenteiro.
Uau! Eu já tava sentindo, agora fiquei mais ainda. Próxima, Lari.
Eu vou indicar a Mostra de cinema Africano no Cine Glauber Rocha, em Salvador, de 13... A 18 de setembro. É de 13 a 18, né?
Aqui? É.
De 13 a 18 de setembro no Cine Glauber Rocha, em Salvador. Ingresso baratinho. Tem filmes de 15 países diferentes, então vão lá assistir, vão lá prestigiar o cinema africano.
Mais conhecido como esse final de semana.
É.
Né? Gabi.
Já que a gente está falando de enaltecer outras mulheres, eu quero, com a minha dica amiga, enaltecer uma atriz brasileira maravilhosa que estrelou um filme em Hollywood, a Bruna Marquezine, em Besouro Azul. Então, todo mundo vão assistir Besouro Azul para prestigiar a Bruna Marquezine, nossa Hollywood star.
Maravilhoso. E eu vou indicar uma arte japonesa de restauração de cerâmica, Kintsugi. Que cola, né, os pedaços com uma mistura de laca e pó de ouro, que é muito incrível. Só que eu queria, na verdade, pedir uma dica para quem souber onde fazer a oficina de Kintsugi. Aqui em São Paulo ou no Rio, por favor, me manda lá no direct do Instagram. Eu quero muito aprender a fazer
isso.
Posso
te ensinar.
Ah, mentira! Ah, não, Astrid, perdi tudo agora, sério?
Eu preciso fazer o curso para aprimorar, mas eu sei fazer. Eu estive no Japão, não sei o que, me interessei, é demais, né?
Cara, é incrível, é lindo demais.
Não é difícil.
Mas eu não achei curso para fazer.
Eu também não achei, e aí eu achei o material e fui fazer. Meu, amiga, depois eu fiz oferta. Vou até quebrar um copo aqui para você acertar. E a minha dica, amiga, é uma peça que tem cartaz no Rio, não sei se você teve a oportunidade de ver, Ficções.
Vera Holtz. Ainda não vi, mas...
Não,
mas
todo,
vou ver.
Eu também não
mas
vi.
Mas vou ver.
Mas todo mundo que vai, sai do teatro... enlouquecido. Um amigo meu, Rodrigo, foi. Ela faz uma peça inspirada no livro do Yuval Harari. E que a Ana é cabeçudo. Faz pensar, mas faz rir. E, pelo que eu entendi, faz pensar, faz rir, faz sair do teatro com vontade de voltar. Vera vai estar no final do ano, ela vai trazer a peça aqui para São Paulo. E o sonho dourado é ela sentar aqui, ó.
Ai, tudo.
Nesse lugarzinho aqui, ó.
É, ela já fez Mulheres Fantásticas, tá?
Uhum. Lembra?
Narrou.
Lembra?
Frida Kahlo.
Ela é muito Uau. Maravilhosa, Vera.
É muito.
E, ó, na dica da peça, se tá achando difícil o livro para adulto, vai na versão juvenil, que são os Implacáveis, como nós conquistamos o mundo, com ilustração, com as histórias contadas de um jeito mais simples.
Eu entrevistei o Ival.
E ele é maravilhoso.
Sobre esse livro.
Ai, que incrível.
Bom, ele fez o Fantástico, fez. A Folhinha e o meu canal no YouTube.
Arrasamos. Ah, eu já me ponho junto,
chique,
né?
Chique, né?
Nossa.
Arrasamos, olha eu fazendo parte do grupo. Vem cá. Mas não vamos deixar para a última hora, a última conversa da noite, que é deixar tudo para a última hora. Será mania de brasileiro ou uma generalização, mais uma generalização injusta? A nossa Natália Cruz, colunista, atriz, roteirista, muito musa, começa o debate.
Ah, já tá? Já tá gravando? Ótimo, deixa eu só terminar aqui o roteiro desse vídeo de agora. Pronto! Ufa! Viu? Sempre dá tempo. Eu confesso que eu já fui muito melhor na arte de procrastinar. Ah, eu era boa, eu atrasava calendário até de doença. Essa gripe mesmo que me pegou agora, de repente, isso não acontecia. De jeito nenhum. Eu sentia o corpo ficar molinho, aquela coisa querendo chegar. Eu falava, ó, agora não dá, tá? Vamos achar uma brecha porque agora tá corrido. Porque tem isso também. O pessoal acha que procrastinador é preguiçoso, é à toa. Ele tá cheio de tarefa atrasada, de job que ele jogou pra frente, apagando incêndio. Meu Deus! Até porque o procrastinador, como ele não se planeja, ele não tem noção de quanto trabalho ele ainda tem pra cumprir, quanto tempo leva cada trabalho. Então ele tem uma dificuldade maior em dizer não. Também, que ele não calcula muito, não. Aí também quer se auto-penitenciar, tipo assim, ah, já tô atrasado, deixa eu fazer isso aqui mais. Você tá entendendo? E fica uma bola de neve. É uma festa de trabalhos acumulados. Regidos por quem? Pelo caos. O que me ajudou a ser menos procrastinadora foi meu filho, Joaquim. Porque quando o bebê nasce, a sua margem de manobra para procrastinar diminui consideravelmente. O choro do bebê, por exemplo, ele não tem a função soneca. 5, 10, 15 minutos, não tem. É cagou, limpou. É banho, é choro, é peito. É banho com choro no peito. É tudo pra agora. Agora, agora, vamos, já foi? Vem, vamos, vai. Já foi? Já foi? Vamos, então vamos, então vamos. Só que isso me levou pra um polo da mesma ansiedade. Então, se a minha versão procrastinadora não tinha paz porque ela protelava algumas atividades e ficava pensando naquilo, eu não devia estar fazendo isso, eu não devia estar fazendo aquilo. A versão atual, menos procrastinadora, ela também padece porque ela adianta as coisas para ela ter um lampejo de momento tranquilo. E aí, quando esse momento chega, ela fala, oh, eu não tinha que estar aproveitando para inventar alguma coisa, para ser criativa, para inventar a roda. Você tá entendendo? Esse fio é comprido. Mas o que eu posso falar para te consolar aqui? Vai dar tempo. Vai dar tempo. Mas corre, vai logo. Não vai dar tempo. Fica tranquilo. Tá? Mas vai logo. Beijo.
Maravilhosa. Hoje não deu tempo de alguma coisa.
Não?
De comer, você.
Não deu tempo de comer, é verdade.
Por que você deixou pra última hora?
É, mais ou menos, assim. Eu pensei, quando eu acabar a maquiagem, eu como. Aí acabou a maquiagem, o motorista chegou. E aí eu tinha que ter trazido a comida pra comer aqui e não trouxe. Então, quando eu sair daqui, eu vou comer.
Mas isso é uma exceção. Como é que você é? Você deixa as coisas pra última hora?
Astrid, são muitas coisas para começo de conversa, né?
É.
Então a gente tem que ficar fazendo uma tabelinha ali. Uma coisa, outra, tá tudo. Mas
tabelinha,
eu sou virginiana.
No caso do seu, deve ser planilha de Excel, né?
É, mas não, é tudo na. O problema é que é tudo na cabeça, né? São várias gavetinhas que você vai organizando tudo. A pessoa aqui, virginiana, centralizadora.
Nossa.
Então, já pensou? Mas assim, o Chico tinha que dar esse depoimento, porque quando eu tava saindo de casa, eu falei pra ele, eu acho que elas vão falar alguma coisa sobre deixar pra última hora, eu vi o story da Astrid, aí ele falou assim, você não deixa nada pra última hora, você não deixa nada, porque comparada a ele, eu não deixo nada pra última hora, mas se você me comparar à minha mãe, à minha família, que é toda muito mais planejada, eu acho que eu faço as coisas muito mais no improviso, o que eu acho também que é uma vantagem, porque você aprende a desenrolar o negócio ali mais rápido. E com três filhos.
Mas não vive assim, ó. Porque esse negócio de deixar pra última hora, que eu não deixo mais, era um negócio que me deixava ansiosa, atrapalhada, fazendo, às vezes, no susto, né? Já pensando, já que vai demorar pra acabar.
Não, mas
então,
o que dá para você...
organizar
mas...
para respirar.
É, o que, que dá para você deixar para a última hora? Arrumar a mala...
De jeito nenhum.
É. Isso fica pra última hora, porque tem coisas que não tem como, né?
Olha lá.
É, você é organizada, mas não planeja tudo. Não é diferente.
É que não dá tempo de fazer tudo.
Exato. O dia não diferente.
Tem 30 horas. O dia só tem 24 horas.
Bela,
alguma
você.
Coisa vai ficar.
Eu sou procrastinadora, mas eu sei o meu tempo. Então, assim, eu tenho um projeto, um livro pra entregar numa data tal... Eu não vou ficar pensando o que eu tenho que fazer, eu sei o que eu tenho que fazer, eu faço uma estrutura mental do tipo, quanto tempo vai levar para eu entregar isso, e aí...
Não, então você não procrastina, você organiza. Eu também
você
não procrastino,
vai no seu
não.
Tempo.
Eu organizo o tempo, não, mas eu... É porque eu sou muito atrasada, assim... Tem algumas coisas. Eu e a minha filha, a gente se sacaneia num lugar que a gente fala, a gente acorda cedo para se atrasar com calma.
Que frase bonita. Ah, que frase bonita, que frase gostosa.
A gente é meio assim. E eu, inclusive, por um tempo, mudei o horário de entrada da escola dos meus filhos na minha cabeça. Porque eu falei, eu não quero estresse de manhã. Não quero estresse de manhã. Eu sei que a gente está sempre 15 minutos atrasado. Então, o horário agora é esse. A vida mudou. Então, assim, eu tenho amigas mesmo que falam assim, ah, tô 5 belas Gilzinhos atrasada. Que eu tenho esse... Eu tava lendo na pesquisa, eu sou dobradora do tempo.
Total.
Eu acho que o tempo passa mais devagar do que ele realmente passa no relógio. Eu meu acumulo marido. Tarefas...
Você convive com o baiano, né?
Não venha, não.
11 horas de relógio.
Epa, não venha, não.
11 horas de relógio. 11 horas de relógio. Que horas começa o Saia Justa?
Não vem botar fama em baiano,
10 horas de relógio. 10 e 15 de relógio.
Mas uma coisa que eu aprendi, que funcionou muito, eu tava sempre, tipo, 5, 10 minutos atrasada, porque eu tirava da minha cabeça o tempo de transição das coisas. Por exemplo, eu tenho que sair de casa às 5 horas. Para eu sair de casa, estar no carro, no portão, saindo, eu preciso estar com a mão na maçaneta 4h55. Não às 5, entendeu? Então, eu perdi essa noção de tempo.
A senhora vai sair de casa para o aeroporto. Eu falei com o Rodrigão, né? Com que eu ia me levar para o aeroporto. Falei, Rodrigão, vamos marcar 2 para sair 2h15, tá bom? Tá bom. É isso, você já contabiliza o atraso.
Mas isso é uma coisa do Rio, não é?
Do Rio? Não sei, porque eu sou brasiliense, né?
Ai, mas você mora no Rio, não mora?
Moro no Rio há 9 anos. Ah. Não sei se eu herdei isso, acho que não. Cara, agora, eu tenho uma amiga que está sempre atrasada. Sempre. Então, quando eu marco com ela, eu sempre minto o horário. E dá certo, porque eu sempre minto assim, 40 minutos.
Meu Deus.
Ela bem atrasada. Eu sempre minto uns 40 minutos. Aí eu falo, Mônica, tal hora. Aí... Tipo, ela vai dar certo.
Eu não sei os meninos de vocês, mas lá em casa, onde você tá? Tô chegando. Tô chegando, minha filha. Tá lá na Faria Lima, eu moro no Morumbi. Homens, eu acho que fazem isso com uma cara de pau, assim, sem peroba. E você? Tô esperando.
O que é que ela tá comigo com esse negócio hoje?
Você se atrasa pra...
Eu não tô entendendo o que ela tá falando aí. Olha, às vezes eu me atraso, mas por razões... Com motivos, com justificativas, entendeu? Mas eu acho assim...
Inerentes,
né?
À minha vontade.
É.
Essa frase é boa, né?
Coisas assim que acontecem, coisas que... Não sei. Mas não vem negócio de baiano. Eu não gosto quando falam isso.
Eu não falei que baiano atrasa. Eu falei que baiano tem uma coisa que eu acho muito bonitinha. Que é aquele negócio daquela expressão do horário de relógio. 8 horas de relógio. Vou chegar na sua casa. 8 horas de relógio. E funciona. Pelo menos
é tipo o em ponto, é o em ponto, né?
É o em ponto.
Mas o povo tem isso, né, de colocar esse estigma. Eu acho que a gente tem nossos ritmos também, isso que você falou de... Consertou?
Consertou.
Da gente saber os nossos ritmos, entender os nossos ciclos e realizar. Tem gente que só funciona sob pressão, por exemplo.
Eu preciso.
Que precisa do prazo, precisa ter a pressão para poder funcionar. Às vezes, a gente que trabalha com criação, então, não tem como. Às vezes você tem... eu falar, 7 horas eu vou começar e vou criar uma música, agora vai, linda. Não tem como. Então, eu vou deixando ali, esperando as coisas acontecerem. Então, entender os nossos ritmos para construir o nosso tempo, acho que é importante. Claro que eu estou melhor agora nesse negócio de atrasada, não fico colocando esse negócio em mim.
Isso é um carimbo, não deixa ela de carimbar.
Aqui a gente, no Saia Justa, a gente teve Sabrina Sato. Sabrina Sato, meu amor. Sabrina Sato, inclusive, faz a gente gastar dinheiro. Porque você está lá numa transmissão ao vivo, fiz muito. Baile da Vogue. Cadê Sabrina, GNT? Cadê Sabrina? Cadê Sabrina? A transmissão vai acabar meia-noite. Cadê Sabrina? Uma hora e meia depois. Porque ela quer ser a última, porque ela é malandra, né? Aí, como eu esculachava ela aqui, ela falou que foi o Saia Justa, porque também é um programa ao vivo, amor. Não vai dar pra chegar...
Pra atrasar.
Né? Atrasada. O Saia Justa ajudou demais ela a entrar organizar. No trilho.
Mas onde é que vocês gastaram dinheiro?
Você tem uma transmissão que vai acabar meia-noite.
Tá.
Minha hora extra até hoje ninguém pagou, né? Ela tá... Sabe que eu te amo. Gabi é do meu time, não gosta de gente atrasada.
Não, eu procrastino. Eu, às vezes, acho que a gente procrastina porque a gente quer evitar a sensação da hora que a gente está fazendo a coisa. Às vezes é uma tarefa que você não está muito afim. Mas eu acho que a melhor estratégia é tirar da frente. Minha mãe fala muito isso, tira da frente, tira da frente. Eu acho sim que cada um pode observar o seu ritmo e as pessoas são diferentes. Agora, uma coisa que eu sou muito firme é... Você não pode sobrepor a sua existência à existência das outras pessoas. O tempo do outro é tão importante quanto o seu, o trabalho do outro é tão importante quanto o seu. Então, não dá para se comprometer com um prazo e não entregar, porque você prejudica todo mundo ao seu redor, prejudica uma cadeia. Não dá para dizer que vai chegar num horário. Eu sei que, às vezes, a gente naturaliza e brinca, mas, assim, poxa... Né? Não pode deixar a pessoa esperando, porque todo mundo tem coisas para fazer. A gente começou o programa falando do não e o quanto todo mundo é atribulado e está girando um monte de pratinho. Aí você marca uma coisa com alguém e a pessoa atrasa um montão. Não, ela está dizendo que o seu tempo não importa, é desrespeito.
Sim, e hoje eu a gente detesto. Tem aplicativo, o aplicativo de carro, né?
Sim.
Que você vai a hora que demora para chegar. Preciso chegar no compromisso às 8. Ele te mostra a hora que você tem que sair de casa. Eu ainda dou uma folguinha. Porque eu realmente não...
Não, e a gente fica nessa de querer fazer 55 coisas no dia e sair marcando coisas, fazendo agenda.
Não,
fala,
cabe.
Eu não estou dizendo que a gente não atrase. Isso acontece. O que a gente não pode é normalizar. Então, eu tenho, às vezes, um trabalho, um monte de profissional. Um profissional que atrasa 40, 50 minutos, não é só o meu tempo, é o tempo de todo mundo ali, que podia estar fazendo outra coisa, marcado um outro trabalho, ganhado dinheiro, dormido. E a pessoa normaliza isso.
Mesmo, mas no caso da minha amiga, o único perigo que tem é ela chegar, eu já tá mais... Já ter tomado duas taças de vinho.
São compromissos...
Nada. Então são, né...
Eu ia falar exatamente isso. Às vezes é um compromisso diversão. Social. Você tá ali fazendo uma comida, esperando a pessoa não chega. Ah, se manque.
Coitada da amiga da Poliana.
A gente... Não, ela já mandou mensagem aqui. Sabia que ia sobrar pra mim nesse papo aqui, ó.
Não sobrou.
Não, quando começou?
Só um pouquinho. Uma notícia para dar para vocês. Eu tentei avisar com antecedência, mas a conversa estava boa, não deu. Se eu interrompesse, iam falar que eu estou interrompendo a fala da coleguinha. Mas o Saia Justa acabou.
Pra quem não dá para a gente atrasar o
encerramento? A gente está no Globoplay. Tem também as nossas conversas em formato de podcast. É só buscar Saia Justa no seu tocador preferido e pronto, a gente surge. Você vai ficar agora com o momento Bom Dia Óbvios, com a Marcela Ceribelli. E Poliana, maior prazer ter você aqui.
Eu amei.
É muito gostoso conversar com você, estar com você.
Você tá mudando a música, hein?
E nem é domingo. Amanhã é quinta-feira, tá, pessoal? Agora uma pergunta da saideira, aquela, né? Só aquela pergunta da saideira. Bota lá pra eu ler, que eu esqueci qual era. Atrasar para chegar no encontro ou chegar antes e ficar esperando a pessoa atrasada? Eu chego antes.
Eu não gosto de deixar as pessoas esperando. Eu acho que eu chegaria antes.
Chega na hora, né? Chega na hora, é legal.
Não, se for a Mônica, eu chego depois, né? Porque se você não vai chegar.
Mas aí você vai perder de tomar pelo menos duas tacinhas de vinho.
Já vai chegar, você vai estar calibrada já.